Você sabe como funciona de fato uma privatização aqui no Brasil? E você sabe o que faz um vereador na cidade de São Paulo? Digo-lhe mais, você sabe o que é o estado de bem-estar social e como ele se aplica aqui no Brasil?
Vocês nunca vão entender como funciona a economia.
Sejam todos muito bem-vindos a mais um EconoLivre, seu podcast diário sobre economia, notícias, atualidades e muito mais. O episódio de hoje é muito especial, porque é o primeiro episódio que a gente vai fazer com entrevistados. Vocês pediram muito para eu entrevistar algumas pessoas e ninguém melhor para ser o meu primeiro convidado de honra do que o meu próprio irmão, meu inspirador número um na vida, que é o Caio. Seja muito bem-vindo, Caio.
Fala, Olivia. É um prazerzão estar aqui e ser a sua cobaia para o primeiro videocast com entrevistas.
O Caio, gente, ele é, na verdade, o cara que me inspirou na vida, né? Porque ele é a minha primeira referência, assim, tipo, na área que a gente atua. Coincidentemente, a gente atua mais ou menos na mesma área, embora ele tenha ido mais para o direito, ou mais para a economia, mas no fim das contas, né? A gente está mais ou menos... Ele foi a primeira campanha, inclusive. A primeira campanha... Aí, ó, o pessoal que fica falando aí que eu sou lulista, já trabalhei anti-Lula também, vocês que não sabem disso.
É verdade. O seu passado tá aí, é só pesquisar que acha.
É, esses dias apareceu para mim uma sugestão de amigos no TikTok, que era Rosângela Moro. Falei, nossa, que curioso, né? Essa inteligência artificial aí é meio doida. Enfim.
Você foi de Moro ao PSOL na última eleição.
Não, PSOL não.
Chegou no PSOL? Então ao PT. Então ao PT chegou. Uma amplitude de partidos aí muito boa.
Eu fui de Lava Jato a... De promotores da Lava Jato a alvos da Lava Jato. Foi legal. Mas, Caio, eu queria que começar essa conversa com um assunto que as pessoas pedem muito. Acho que está seguramente no top 5 de assuntos mais pedidos, que é privatização. As pessoas entendem pouco o que é a privatização. As pessoas acham que é vender, né? Tipo, ah, vamos privatizar a educação. Aí vai vender a educação e o Estado não vai ter controle nenhum sobre o que é educação. A partir do momento que privatiza... É que a educação é um exemplo meio lixo, né? Deixa eu pegar um exemplo melhor.
Saúde.
É estrada. Estrada. Privatizou a estrada, o Estado não cuida mais. Agora é só a empresa. Saiu da minha mão, não está mais comigo e nunca mais vai voltar para minha mão, a menos que venha o Maduro como presidente do Brasil e estatize de novo. Então, tipo, a galera confunde muito isso. E eu, muito do que eu sei sobre privatização, eu aprendi com você. E eu queria que você comentasse um pouco como que é. A gente pode começar com um exemplo que a gente estava conversando ontem à noite no jantar, que era, a gente estava falando sobre o porquê, talvez, o PAC, eu, na minha opinião, o PAC não é uma ideia boa, na opinião do Caio pode ser uma ideia boa, tudo depende, e aí a gente caminhou para um exemplo de uma estrada, né? Eu falei, mas não adianta nada se construir uma estrada, beleza, colocou lá um monte de gente para trabalhar nessa estrada, construiu a estrada, mas não ligou nada, não tem nenhuma produção econômica que faça essa estrada ter sentido na nossa economia. Ela vai sucatear e ela vai virar uma coisa inútil, como muitas estradas que a gente tem no Brasil. Então...
É, ó, assim, a gente tem que sempre lembrar que esse debate privatização-estado no Brasil, ele está sempre num contexto de narrativas, né? De quem é mais de esquerda, mais de direita. E com a internet, com as redes sociais, um monte de gente está dando opinião. Gente que às vezes não estudou o assunto, mas tem convicção e tem um sentimento forte. Então, tradicionalmente, a esquerda no Brasil ela pensa que privatizar é entregar o patrimônio do Estado para o privado, oferir lucro e esfolar a população. Então, é uma visão de que privatizar é ruim, é malvado, são políticos vendendo a preço de banana para que o privado vá lá e lucre usando o patrimônio do Estado. Isso é uma visão simplista que pode se aplicar em muitos casos, mas não, privatização é muito mais do que isso. Então, quando você estuda direito, você tem várias modalidades de privatização. Você pode ter a concessão de um serviço público, você pode ter parceria público-privada, você pode ter a privatização...
Vai explicando o que é a concessão.
Por exemplo, concessão, você tem um ativo que é do Estado, mas o Estado...
Vamos falar uma língua acessível.
Mas então vamos lá, a concessão é basicamente isso. Vou dar um exemplo mais fácil para você, aeroporto.
Tá.
Você tem o aeroporto de Guarulhos, foi construído pela Infraero, pelo governo federal. Então, tem um ministro responsável pelos portos e aeroportos. Lá atrás foi construído o aeroporto de Guarulhos, no estado de São Paulo, então ele é federal, então é uma propriedade federal. E quem regula a operação desse aeroporto é a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, E quem controla a parte de tráfego é a Infraero, que é uma estatal também, uma empresa estatal que
operaciona. Nossa senhora, muita burocracia.
E quem que é nomeado para estar na ANAC, na Infraero? Quem que compõe a equipe do Ministério que previu lá atrás a construção? Pessoas do governo eleito e que são indicadas politicamente. Muitos cargos são técnicos, mas é politicamente. O que acontece? Chega um dado momento e você fala assim, cara, esse sistema não está funcionando, porque o partido A ou B indicou um cara lá, mas o cara não está fazendo o trabalho, ele não tem eficiência nesse trabalho, então eu prefiro pegar e custa muito caro. Bom, aí o governo tem um custo com aquele aeroporto e tem um problema de gestão que o aeroporto, por exemplo, a demanda aumentou e o governo não consegue fazer ampliação, construir terminal novo, atender a demanda das companhias aéreas, enfim, o aeroporto está defasado. Então o governo fala assim, olha, vamos fazer uma concessão, o capital privado vem, eles já estão acostumados a fazer outros aeroportos, são grupos grandes, então fundos, então fazem aeroporto de Londres, de Nova York, grandes aeroportos pelo mundo, eles vêm para cá, eles fazem investimentos, então você faz um edital, nesse edital você prevê o que você quer que o privado faça, então eu prefiro que construa dois terminais, aumente a capacidade do aeroporto, restaurantes e tudo mais, e beleza. Vem o privado e fala, beleza, eu faço isso aí, tem um leilão, eles oferecem o preço, mostram condição de fazer, executar aquilo. Depois da concessão, o Estado que tinha antes um ativo que estava defasado e custava caro, você tem o ativo continua sendo do Estado, mas ele é operado pelo privado. Os investimentos são feitos, a melhoria do serviço acontece, e tudo que acontece lá que é privado arrecada pagando imposto, além de ter outorga e uma série de outras coisas. Então, você continua tendo ativo, mas a operação é do privado. Isso é a concessão. É o mesmo caso que aconteceu aqui no Pacaembu.
Então, num exemplo bem simplificado para quem é leigo entender. A gente pegou ali o aeroporto de Guarulhos e, ao invés do governo do estado de São Paulo operar o aeroporto, o governo do estado falou assim, ah, tem alguém aí que quer operar? Aí teve gente que falou, ah, eu quero. Aí essas pessoas, essas empresas no caso, fizeram o bid lá, fecharam o contrato com o aeroporto de Guarulhos.
Governo federal, hein? Lembra que é federal. O aeroporto é federal nesse caso.
Ah, é?
É.
Olha só como a gente vai aprendendo, né? Eu não sabia. Aí a empresa foi lá, beleza, comprou o aeroporto. E aí nessa compra, mas ele comprou assim, tipo, por 10 anos, vai, por um tempo limitado. E aí o governo falou assim, ó, você vai ter direito a 10 anos de... captar todo o lucro.
Explorar, você vai explorar o aeroporto, investir nele, explorar tudo que tiver de serviço lá dentro.
Todo o lucro dessa operação é sua, mas também o custo também é seu. Só que para você continuar com esse contrato e ter direito a esse lucro, você vai ter que atender alguns requisitos aqui que a gente vai fiscalizar. Se você não atender esses requisitos, vai ser quebra de contrato, você sai fora e você vai perder todo o dinheiro que você investiu. E talvez até tenha que pagar uma multa. É isso.
Exatamente isso.
Eu tô pegando o aeroporto de Guarulhos porque eu trabalhei, não sei se você lembra, antes de eu ir pra Chicago, eu fiquei num limbo ali, né? Tipo, de não poder trabalhar e tal. Aí eu virei pra Thaís, a Thaís trabalha com privatização, né? Eu falei, tá, você não tem nenhum trampo aí pra mim? Ela me indicou pra FIP. A FIP fazia pesquisa, faz ainda pesquisa do aeroporto pra mandar pro órgão lá de fiscalização. Então, eu ficava entrevistando as pessoas, perguntando se elas achavam que o aeroporto estava bom. Eu perguntava, como que você acha que está o banheiro? Que nota você dá para o banheiro do aeroporto? Que nota você dá para as escadas rolantes? E as televisões? Engraçado. Era um trampo divertido.
E a satisfação do cliente é o que faz o cliente querer voltar.
Mas a gente é o que faz o governo saber se está entregando, né? Tipo, se está satisfatório a concessão ou não também.
Exatamente. E nós estamos falando das modalidades de privatização, certo? Então, a gente tem um exemplo de concessão. O aeroporto é uma coisa complexa porque é um ativo, é uma propriedade de infraestrutura que é importante para a logística, de carga, da economia, de escoamento, de exportação.
Mas a maioria das privatizações são...
Mas eu vou dar um exemplo mais simples. Ó. Pega o estádio do Pacaembu, estádio municipal do Pacaembu, já que...
Nossa, esse assunto é treta, hein?
Mas é simples. Veja, a pessoa que é mais de esquerda, ela fala assim, é um patrimônio da cidade tombado, olha que absurdo. Aí eu sempre dou esse exemplo, o Pacaembu custava para a prefeitura 12 milhões de reais por ano. A partir do momento que o Corinthians fez o estádio em Itaquera, o Palmeiras tem o dele reformado e o Morumbi é do São Paulo e o Santos joga lá em Santos, o Pacaembu fica ocioso, não é mais usado como era antes para futebol. 12 milhões por ano, velho, precisando de reforma, de reparos e não atendendo mais as demandas modernas que um estádio pode oferecer, não só futebol, shows e outras coisas. Com a concessão, que é feita por 30 anos, Quem ganhou lá o consórcio, eles são obrigados a investir. Eles vão investir quase 400 milhões de reais. Está virando um centro de convenções com hotel, com espaço para shows. Vai continuar sendo um estádio. Toda a parte tombada foi restaurada. E o clube do Pacaembu, que é um clube municipal, continua sendo aberto ao público. E todo o ginásio, todo o resto foi restaurado. Aí você fala, Caio, o que mudou então? Por que o Estado fez isso? Você cortou o custo, a despesa que você tinha de 12 milhões, você trouxe investimento privado, e esse estádio vai arrecadar, essa arena que o Pacaembu inaugura em 25 de janeiro, vai arrecadar em impostos, vai gerar emprego, vai fazer uma série de coisas que o Estado não faria, porque não é a vocação da Prefeitura de São Paulo fazer isso. Então é um exemplo, mas aí a narrativa vai falar assim, é porque o governo é incompetente para fazer, aí põe para o privado. Tá bom, quem que é competente para fazer? O Pacaembu antigamente era administrado por alguém que algum vereador indicava. E o vereador indica pelo critério político, é o cara que é cabo eleitoral, que vai trazer os times de várzea que são meus amigos, e, enfim. Então a concessão eu acho que é uma modalidade excelente, especialmente para equipamentos e coisas que o Estado não tem gente de mercado que foi treinada e capacitada para gerir e operar aquilo.
Para mim, o exemplo mais importante da economia brasileira, enfim, é a questão do saneamento, né? Que a gente passou décadas, sei lá, dá para falar até séculos, né? Com a população sem acesso à água limpa, sem acesso a esgoto. Tipo, a gente não tá falando de, tem metade da população ou 10%, não, a gente tá falando da maioria, sei lá, 90% da população sem acesso a essas coisas, é sinistro, é muito, é absurdo, é um volume surreal. E isso, o fato de ter sido séculos a gente com esse tipo de problema, vamos falar décadas, vai, mostra que o Estado ou não tem interesse, por qualquer motivo que seja, né, não é prioridade, porque já está ruim, então, tem outras coisas ali que dão mais voto do que fazer esgotamento, então, sei lá, por qualquer motivo que seja, o cara não prioriza, ou o Estado é ineficiente nesse serviço, ou, eu acho que só tem essas duas opções, né?
Ou ele não tem capacidade de fazer os investimentos e na velocidade que é necessário.
É.
Como empresa pública, ele não tem capacidade de fazer isso, porque ele tem que cuidar, além de tudo, educação, saúde, segurança, parques, sei o quê, tem tanta coisa para fazer, e o saneamento está numa calha com uma série de outras prioridades.
E aí a gente faz aí o marco do saneamento que possibilita com que... Porque a questão central, eu acho, né? Você me corrige se eu estiver errada. Eu acho que a questão central da privatização é o seguinte, quando a gente fala de privatização, geralmente a gente está falando de um serviço que é monopólio do Estado. Via de regra. Às vezes não, mas via de regra é. O Estado tem um monopólio ali do, sei lá, da Petrobras, lá dos negócios de exploração ali. Como chama aquilo? De combustível fóssil. O saneamento era um monopólio do Estado. A estrada mesmo, né? É monopólio, a menos que faça a concessão. Então, tem vários serviços que são monopólio do Estado. E aí a gente tem o problema de que, às vezes, o Estado não dá conta, ou faz mal feito. E aí a gente tem a opção de cobrar que o Estado priorize isso, então, a estrada aqui é ruim. Eu vou cobrar que esse governo faça uma estrada melhor. E aí esse governo tem a opção de falar, então, eu vou investir nessa estrada, ou, eu tenho um milhão de outras coisas que só eu posso fazer de fato. A estrada é um bagulho que eu posso contratar alguém para fazer para mim. Então, eu vou contratar alguém para fazer estrada para mim, né?
Só que a estrada aí, voltando para nossa conversa ontem, que lembra que eu te falei, eu conversei com o pessoal da CCR, da Ecovias, e perguntei, pô, por que a gente não tem o trem que vai do sul até o norte?
Nossa, isso é uma discussão muito importante, gente. Vou dar um pouco de contexto para vocês. A gente estava conversando sobre isso, né, sobre a questão do PAC, e aí eu falei que eu sou contra o PAC, eu sou contra o projeto do Ciro Gomes, eu acho tudo uma grande groselha, porque os caras ficam falando de construir coisa que não tem função na sociedade. O que adianta você construir uma estrada? Que beleza, vai beneficiar algumas pessoas que transitam ali, mas ela não tem uma função. Se você construir uma estrada que vai, de fato, escoar uma produção específica de um robô que a gente está fazendo no interior de não sei aonde, aí beleza, vai ter uma função ali, aquela estrada faz sentido. Caso contrário, é só um luxo, na verdade, porque, enfim, existem outras coisas que a gente pode priorizar, dado que a gente tem escassez, né, de recursos na nossa economia.
Sim, é um mau uso do recurso público. Tem tanta necessidade urgente, você vai fazer uma obra faraônica que não tem demanda para aquela obra.
Tipo estádio, sei lá.
Tipo estádio em Manaus e Cuiabá, nada contra Manaus e Cuiabá, mas eu lembro que na época o ministro do esporte, que era o Aldo Rebelo, falava, não, porque o estádio de Manaus vai induzir, as pessoas têm preconceitos com Manaus e Amazonas. Tá lá o estádio. Não
totalmente
tem
sucateado.
Abandonado e, enfim, é muito difícil. Então, mas aí qual que é o exemplo que eu dou? Eu trabalhei com regulação de transportes, né, aqui no estado de São Paulo, trabalhei na Artesp. E se você pegar as 20 melhores rodovias do país, 18 são concedidas no estado de São Paulo e 2 são feitas pelo DR, tudo no estado de São Paulo.
Tá, mas desculpa, eu te interrompi que você ia falar do... Você conversou com os caras da CCR e...
Então, e aí eu falei pra eles, pô, por que a gente não faz um trem? Por que a gente não tem trem, trem rápido indo de norte a sul e todo... Cara, é muito simples, o trem tem um custo de operação alto e um custo de investimento alto. Então, para você fazer o trem, a tarifa depois do trem tem que custear essa operação. É que acontece no transporte público das cidades. O ônibus hoje em São Paulo, ele não cobre nem 40% do custo do ônibus. 60% a prefeitura paga. Isso aconteceria num trem em São Paulo-Rio, por exemplo. E aí, com o tempo, essa empresa que cuida do trem, que é a ideia do pessoal desenvolvimentista, ela ia ter tanta dívida e prejuízo porque o trem não se paga, que ela ia quebrar e o trem ia virar um problema. E aí sim você ia ter aí não adianta se privatizar depois, porque o privado não vai brotar dinheiro de onde não tem. Então qual que é o conceito que ele falou? Ele falou, você tem que ter... Tem duas soluções. Ou o Estado de fato quer fazer uma super rodovia, ou quer fazer uma linha de trem, tem uma demanda ali, mas ele está disposto a fazer um investimento pesado dessa construção, e aí ele faz uma concessão para que uma operadora privada faça a manutenção e operação da linha, ou você não vai ter, porque o privado nunca vai entrar num negócio que não se paga, que ele vai tomar prejuízo, né? Então, a gente tem que olhar para essas coisas que a gente tem que ver. Então, por exemplo, rodovia. Por que que a Dilma, quando fez a concessão de algumas federais, rodovias, ela fez pelo menor preço de pedágio? Menor preço de pedágio é mais popular do que... Porque se não fala, pedágio está caro. Se o pedágio estiver caro, mas a estrada for boa, as pessoas usam. Está aí a Imigrantes e Anchieta. Todo mundo reclama o pedágio, sei lá quanto está, R$30. Tá. Só que a estrada é boa. Você quebrou o carro, rapidamente chega socorro, está bem sinalizado e tudo mais. Agora, você pagar R$2 e a estrada está uma porcaria, você não vai gostar. Então,
é coisa de primeiro mundo. A Tamoios aqui em São Paulo é surreal.
Uma obra de, sei lá, 4 bilhões, uma coisa gigantesca, mas tá bem cuidado. Então, voltando para a nossa conversa no início do papo aqui, concessão, você concede a operação do serviço público ou do equipamento para o privado, mas ele continua sendo do Estado. Terminou o período?
É tipo um aluguel.
É tipo um aluguel, uma permissão. Você fala, ó, você vai pagar um valor, vai fazer investimentos, vai cumprir os requisitos, vai explorar, mas depois se terminar, volta para o Estado. O Pacaembu daqui 30 anos, volta para a prefeitura com muito melhor do que começou. A outra forma é a privatização mesmo, a venda da empresa. Então, a Vale do Rio Doce, que é sempre o que o PT usa para falar da privataria tucana, tal, que a galera mais nova não sabe. Final, década de 90, a Vale do Rio Doce foi privatizada. E aí falaram, pô, foi preço de banana. 5 anos depois, a Vale do Rio Doce estava faturando 5 vezes mais do que o valor que ela foi privatizada. Ok. Acho que ela passou por uma série de reformas de gestão e tudo mais, investimento, para poder ter essa transformação. Aí você vendeu o ativo. Não é mais nosso. Compraram. Essa é a privatização venda. Você tem a PPP, que é o caso da Tamoios. Você faz uma parceria público-privado. Então, o público entra com investimento pesado, cobre boa parte do investimento. O privado entra com tecnologia, parte da obra e a operação. Então, você sabe que a tarifa não vai cobrir todos os custos, você tem uma utilidade pública, é uma coisa estratégica, você faz uma PPP. Então, PPP, a concessão, a venda. Eu não lembro qual era a outra modalidade que eu ia falar. Estava listando para você, mas é isso. Então, aí... Qual que é o problema no Brasil? As pessoas sempre falam que privatizado é pior. Então, vou te dar um exemplo do SUS. O SUS, que a gente tem tanto orgulho, e que é um sistema único de saúde, que você, aqui no Brasil, se um americano chegar aqui, se machucar, ele vai ser atendido no pronto-socorro e não vai pagar nada, porque isso é custeado pelos nossos impostos. Nos Estados Unidos, se você tiver a mesma coisa, você vai ter uma conta gigantesca em dólar para pagar. O SUS, a maioria dos serviços ofertados no SUS é prestado por privados. Organizações sociais de saúde que são contratadas, terceirizadas. Então, enfermeira, médico, segurança, tudo que tem lá, limpeza, é terceirizado, é privado.
Como no exemplo do aeroporto que a gente deu, só para as pessoas terem clareza do que a gente está falando.
É, então assim, você, claro, o serviço é público, é claro que você tem pessoas concursadas também, pessoas de carreira, né, que atendem no SUS, só que você já tem a privatização. Aí o pessoal de esquerda vai falar, isso é precarização. A gente vai entrar naquele debate que é, o Estado não consegue fazer tudo. Ele não consegue, se ele for fazer tudo é muito caro, e aí vai ter menos gente contribuindo do que, sabe, a quantidade que é aquela velha discussão.
É, o que acontece nessa linha, que as pessoas me perguntam muito, é assim, ah, mas por que, que a gente não vai, então, para um estado de bem-estar social? O exemplo que você deu do ônibus, por que, que a gente por que, que a gente subsidia a tarifa, né? Se a gente vivesse num estado de bem-estar social, o estado subsidiaria tudo, e beleza, que nem são nos países nórdicos. E é real, assim, daria, só que daria... Se a gente tivesse essa prioridade, a gente não tem, a gente quer tudo, né? A gente quer ao mesmo tempo ser o estado que mais arrecada, que gasta com um monte de coisa que é completamente, desviado, né? Desvirtuado do objetivo, e a gente não oferta serviços bons públicos, a menos que sejam privatizados. Então a gente não vive a realidade dos países nórdicos, por isso que a gente não tem essa condição de poder falar assim, ah, nosso transporte público é maravilhoso, a gente paga muito imposto, mas veja bem, eu ando de ônibus de graça e meu ônibus é maravilhoso, não polui, não faz barulho, tem ar-condicionado e tal, não é essa a realidade, a realidade é outra. A gente subsidia, a gente paga imposto, subsidia o transporte e ainda é uma bosta.
Exato, e aí a gente discute tudo sempre no extremismo, né? No extremismo. Então, esse negócio de imposto sobre dos ricos, grandes fortunas e tal, que você sempre discute também nos seus podcasts. Vamos falar friamente aqui. Você deu exemplo dos países nórdicos. Hoje a tarifa do ônibus quanto está? 4,40? Quanto está o ônibus em São Paulo? 4,40? Não sei, está 4,40, 4,80? Não sei o valor, porque eu não estou morando no Brasil, não sei o valor do ônibus.
Eu não sei porque eu não ando de ônibus.
Se quiser, pesquisa aí, porque é o mesmo para a tarifa do metrô.
Nossa senhora!
Esse valor do ônibus e do metrô não cobre o custo de operação do ônibus. Então, hoje, quem não anda de ônibus...
4,40.
Então, acertei. Um político não pode errar valor de ônibus. Pega muito mal. O valor de operação do ônibus, das 32 concessionárias que andam por toda a cidade, o 4,40 cobre 40%. 60% está vindo dos impostos que quem não usa o ônibus está pagando também. Porque você tem gratuidade de estudante, tem gratuidade do idoso, você tem, enfim, a inflação que não é reajustada já faz, sei lá, 4, 5 anos.
O combustível.
A troca dos ônibus. Então, por exemplo, eu, quando era vereador, a gente aprovou a lei de mudanças climáticas que obriga a renovação da frota de ônibus totalmente para elétrico.
Eu vi que o Ricardo Nunes comprou aí alguns bilhões em ônibus elétricos esse mês.
Esse mês e até o fim do ano que vem vão ser dos 14 mil ônibus que tem rodando, vai estar 20% de ônibus, quase, mais de 2 mil ônibus rodando elétricos. Aí você pergunta, pô, um amigo meu falou, Caio, pô, esse investimento vale a pena? Não é um absurdo isso aí? Eu falo, cara, o ônibus atual, ele é desconfortável, ele polui ruído e o ar. E, enfim, eu acho que tem que fazer essa troca, porque são poucos veículos que emitem muito gás, é muita poluição, ônibus e caminhão.
Eu só desculpa te interromper, mas é que nessa briga de narrativa política, eu acho engraçado que o paulistano tem muito orgulho do metrô, né? O metrô de São Paulo pode não ir muito longe, enfim, agora tá indo bem mais longe do que antigamente, mas ele é um transporte muito bom. Se você vai para qualquer país do mundo, você fala, caramba, o metrô de São Paulo realmente é muito bom. E aí fica falando, a mesma pessoa que tem orgulho ali, que no... Mentira, né? Porque, na verdade, o que eu conheço de gente que na Europa anda de metrô, mas em São Paulo não, é bastante. Eu não ando de ônibus agora, gente, mas eu já andei de ônibus. Eu não ando de ônibus agora porque eu não preciso. Mas eu já andei. Eu ando, enfim, é só de transporte coletivo. Mas, enfim, o que eu ia falar é que o metrô é um transporte público bom, né, aqui em São Paulo, excepcionalmente bom, comparado com qualquer lugar do mundo, e, tipo, acho que só o Japão que supera, Coreia do Sul que supera o nosso metrô, mas foi na privataria Tucana, foi...
Mas que coisa, né, assim, eu até, essa questão da privataria Tucana, que são os investimentos, né, são investimentos de bilhão, Então imagina assim, na década de 90, final para começo de 2000, quando foram feitos os investimentos de metrô, são grandes empresas, multinacionais, são grandes consórcios. Então a gente fica falando de OAS, Odebrecht, não sei o quê. São empresas desse porte, nacionais e estrangeiras que vieram fazer aqui. Então num contrato de bilhões, lastreado em dólar, numa licitação, processo de contratação que o Brasil não estava acostumado ainda e tal, é óbvio que pode ter havido ali, vamos dizer assim, corrupção no sentido de percentuais pagando para escritório, para consultoria, e aí você desvia uma sofisticação para roubar, para desviar, e é isso que chamam de privataria tucana. Mas foi feita a infraestrutura. Então, assim, corrupção ela tem quase tudo que tem de contrato público, tem corrupção. Então você tem que sempre lutar por transparência, mecanismos de controle. Mas, voltando para o nosso debate assim, da questão de privatizar ou não, o que as pessoas têm que entender é, vamos falar de creche, educação. O Haddad, quando ele foi prefeito aqui, de 2012 a 2016, 2013 a 2016, ele teve uma dificuldade muito grande para cumprir uma das promessas, que era zerar a fila de creche. Por quê? Porque a visão de esquerda é, tem que ser creche própria, concurso público, prédio público, constrói a creche e faz. Só qual o problema disso? A nossa pirâmide demográfica está mudando, então tem menos natalidade, menos pessoas nascendo e as pessoas estão vivendo mais, estão envelhecendo. Então você não tem uma demanda por creche estável crescente. Então qual que é o mais inteligente? Você pega as creches que já existem, mantém a qualidade delas e você faz terceirização das creches. Foi isso que o Dória, o Bruno Covas e o Ricardo Nunes fizeram depois e zeraram a fila de creche. Você contrata creches que têm que cumprir os requisitos e essas pessoas recebem da prefeitura para poder oferecer de graça para as crianças de baixa renda que precisam. Se você for duro na sua ideologia, você vai falar que é contra, que é precarização. Tudo bem, só que aí você constrói um monte de creche e contrata gente. Aí para de nascer gente, nasce menos gente. Aí acontece o quê? A crise do ensino médio. Não sei se você vai lembrar do Geraldo Alckmin lá.
Lembro. Crianças ocupavam as escolas, não acabe com a minha escola.
Mas o que aconteceu ali? É claro que poderia ter sido feito de forma melhor, mas o que aconteceu? Você teve uma... Eu sempre gosto de falar disso, não é o assunto de hoje, mas...
Não, mas esse é um case muito legal mesmo.
É assim, o Fernando Henrique, quando assumiu, ele teve o FMI e o neoliberal, o neoliberalismo que a esquerda tanto critica, chegou para o Fernando Henrique e falou, para a gente emprestar dinheiro para o Brasil que está quebrado hoje, você vai ter que cumprir uma série de políticas públicas neoliberais que conseguem diminuir trabalho infantil, evasão escolar e mortalidade infantil. Isso é o básico que a gente vai exigir de vocês.
Na verdade, eles falaram assim, olha, a gente vai te emprestar dinheiro, mas a gente quer ver resultado. Então, a gente quer ver esse país aí que tem esse tanto de prostituição infantil aí no Nordeste, pode acabar com isso daí. A gente não vai emprestar dinheiro para alimentar esse tipo de coisa.
Prostituição, a criança não termina nem o ensino fundamental, estou falando da década de 90, 94 ali, e vacinação em baixa. As crianças não tomam doenças erradicáveis por vacinação, as crianças não tomam. Então, aí vem o embrião do Bolsa Família, né, com as políticas lá do Bolsa Escola, Vale Gás, não sei o quê.
Aí veio o Cade Único, vamos valorizar o Cade Único.
O Cade Único, que hoje todo mundo compartilha, não existia. Então, você imagina o CPF, que foi o número que foi usado para unificar todo brasileiro perante um único registro, porque o RG é estadual, é feito pela Polícia Militar.
Vamos explicar o que é o Cade Único? O Cade Único é muito bonito, gente. É assim, a gente tinha um país, a gente ainda tem, né? Mas a gente tinha um país extremamente desigual, com essas questões, né, de pobreza, de criança que não vai para a escola, de criança que morre de doença, que já tem cura, que já tem vacina, de uma prostituição infantil, que hoje a gente diminuiu muito. Então, quem nasce depois dos anos 2000, assim, não tem muita noção, mas a gente vivia uma realidade que todo domingo no Fantástico era a história de prostituição infantil a rodo. Era muito gritante. Aí o Fernando Henrique falou assim, ah, beleza, então para eu ganhar esse dinheiro do FMI, para pegar, né, esse dinheiro emprestado do FMI, eu vou ter que reduzir esses problemas. Só que eu não sei onde está esse problema. Eu sei que existe, mas eu não tô mapeada. Eu não sei onde que estão essas meninas que se prostituem. Eu não sei onde que estão essas crianças que morrem por doenças X. Eu preciso encontrar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um cadastramento de todo mundo. Todo mundo que precisa do nosso suporte, a gente vai identificar onde... Isso é a coisa mais linda, velho. A gente vai identificar onde que estão essas pessoas. Onde estão? Quem são? Onde estão? O que comem? Como fazem? E aí, eles foram lá entrevistar família por família para identificar. Você vai precisar de benefício X? Então, vamos te cadastrar aqui. Descobrir seu nome, endereço...
E o CPF passa a ser obrigatório, porque antes não era. O CPF é o cadastro da pessoa física. Hoje todo mundo sabe o CPF. O RG tá até tem estados abolindo o RG.
O RG é inútil agora.
O que a gente tinha era isso, tá certinho. Era o registro civil que a Polícia Militar de cada estado fazia, o RG. E aí eu tinha o CPF, que era opcional. Uns faziam não, e a CNH, para quem fazia CNH. Aí começa a unificar. O governo federal fala, não, eu preciso de dados, eu preciso ter para mostrar. É no Ceará que tem mais infraestrutura, é em Pernambuco, é em São Paulo. Então você faz o cadastro a partir do CPF, que é o único registro que unifica todo mundo. E você começa a ter essas políticas públicas mapeadas para poder endereçar o problema. Mas eu estou falando disso para dizer o quê? Na década de 90, a evasão escolar no ensino fundamental era grande, portanto, nem chegavam no ensino médio, muito menos no superior. A hora que o governo federal resolve o ensino fundamental pagando para as mães R$100 por filho que ficar na escola, mais a vacinação, que é o embrião do Bolsa Família, você consegue...
Você vai ganhar leite... sei lá, algumas coisas,
vale roupa gás.
Pra sua criança, vale gás, sua criança tem que ir pra escola, vou fiscalizar, se ela faltar eu vou tirar esse benefício de você.
E aí, só que aí falta escola, aí para poder construir escola e fazer escola, criou-se o fundo, o Fundef, na época, que depois virou Fundeb, que é um fundo federal para falar, município tal, você tem um monte de criança que não tava na escola e tá na idade, né? Então, você tem que construir a escola, contratar professor, tá aqui o recurso. Então ele criou o Fundef e também criou o Fundo de Amparo ao Trabalho, de Combate à Exploração do Trabalho Infantil, e começou a atacar isso aí. A hora que as crianças começam a persistir no ensino fundamental, tomar vacina, tem merenda, a mãe está recebendo a grana, ela não está mais indo trabalhar como prostituição ou qualquer doméstica, qualquer coisa, essa criança vai chegar no ensino médio. Então, no final da década de 90 e começo dos anos 2000, você tem uma ampliação da rede de escolas públicas de ensino médio.
E não é importante você explicar, porque você fala de um jeito, numa linguagem que eu e você entendemos, mas quem não tem familiaridade com esse assunto não vai entender. O que o Caio está falando é assim, embora a gente já estivesse numa fase de transição demográfica, ou seja, de envelhecimento da população, a gente estava tendo um aumento de demanda ao mesmo tempo, por mais contraditório que seja, um aumento de demanda por escolas, porque antes as pessoas não iam para a escola. Então agora tem mais gente indo para a escola, mas não porque está nascendo mais gente, e sim porque antes as pessoas não iam para a escola.
Exatamente. E nisso você tem uma série de problemas, e aí o professor que tinha um salário já que era defasado, o professor não ganha o que deveria ganhar no Brasil, mas tem previdência, tem vários problemas. Então a carreira pública no Brasil, ela é engessada por vários problemas. Você amplia a rede. Então, professor, você vai em qualquer estado do Brasil, as duas principais categorias de servidor público são policial militar e professor ou da educação, porque é a maior rede. E aí o que acontece? Essa rede de ensino médio, o governo Lula, quando assume, ele muda o Fundef para Fundeb, porque é ensino básico, inclui também o ensino médio, você tem que ajudar os estados e municípios a cumprir essa demanda.
Embora o ensino médio não seja obrigatório. Né?
O ensino médio é obrigatório.
É obrigatório?
Virou obrigatório, é para todo mundo. Você tem a lei de diretrizes e bases que obriga o ensino médio também a ser obrigatório. Então, a criança e o adolescente, ele tem que passar pelo ensino fundamental, primeiro ao nono ano, e depois o ensino médio também, para você completar o seu ciclo de alfabetização. O que aconteceu? Passaram-se os anos, chegou na gestão do Geraldo Alckmin, que foi a polêmica lá aqui em São Paulo, você tinha um monte de escola estadual de ensino médio, só que elas estavam com ocupação de 30%, 40%.
Porque a gente cresceu muito o volume de escola para integrar essas crianças que antes não iam para a escola. Só que como a gente já estava na transição demográfica, esse crescimento não era sustentável. Era um crescimento que ia tender a diminuir. Só que a gente não se planejou, porque a gente não se planeja. A gente é um país que não faz planejamento. E aí começou a diminuir. O Geraldão falou o quê? Falou, vamos fechar a escola então.
Vamos fechar, centralizar, e você vai ter que ir para uma escola 3 quilômetros daqui, 5 lá. É claro que essa medida ela é impopular e ela tem várias críticas que eu concordo. Porque acontece, se você olhar para a Escandinávia de novo, o que a Escandinávia faria no lugar do Brasil? Ela falaria assim, bom, já que você tem uma escola que tem 40% do espaço livre, vamos diminuir o número de alunos por sala e vamos dar uma aula mais inclusiva, com o professor cuidando mais. Para isso você tem que contratar professor, para isso você tem que qualificar o professor, dar mais condição de trabalho.
Isso é uma nova frente de reforma. Né?
De reforma, que é investimento, que é o que a gente deveria fazer. Mas nem o Geraldo Alckmin fez, e eu tenho grande respeito pelo Geraldo, que é um cara que é um político dos poucos aí, que eu acho que consegue de fato entregar resultado,
né?
Com política pública, mas não conseguiu fazer. E a esquerda fala como se fosse fácil. Não, pô, é só contratar professor, investindo. Não é simples assim, porque tem vários problemas que te travam. Bom, resultado. Se pudesse voltar no tempo, eu acho que o governo do estado poderia ter feito o quê? Oferecido transporte gratuito escolar para garantir que todo mundo que está sendo obrigado a mudar de escola consiga ir para aula sem ter que sofrer todos os perigos, principalmente as meninas, de ter que andar 3 quilômetros, 2 quilômetros.
Eu acho que o primeiro passo seria conversar, né? Tipo, olha, gente, a gente está vivendo essa situação, vamos tomar uma decisão. Vamos participar dessa conversa. Verdade. O primeiro passo é integrar a molecada na conversa, porque afinal de contas é a escola deles que a gente está...
Molecada, pais e mães também, família e professores e servidores. Mas enfim, o Brasil tem... Então, a crítica, ela é válida? Super válida. Mas assim, não tem solução fácil, não é simples.
Então, isso tudo que você está falando é muito legal, porque me faz pensar nessa discussão de direita e esquerda, né? Porque, eu, assim... Quando eu comecei na internet, o pessoal achava que eu era bolsonarista. Fiquei... tomando lapada, a galera, você é bolsonarista, bolsonarista. Por quê? Porque eu sou muito crítica a essa postura da esquerda, dessa esquerda, essa esquerda vulgar, né? Uma esquerda que não é todo mundo de esquerda que é assim, é uma esquerda chucra, uma esquerda burra, que vai lá e fala um monte de asneira do tipo, sei lá, quer implementar uma reforma no Estado baseado em Marx, e aí chega com umas ideias muito loucas ali de como vai, deve funcionar, só que não é a realidade. Marx falou ali de umas coisas abstratas, teóricas, de outro momento. Não dá para você simplesmente implementar do nada, assim, vamos implementar um regime aqui. Não é assim que funciona. Então eles ficam lá radicais na ideologia marxista. É, e tudo que não é isso é extrema-direita. Então, assim, a Tabata Amaral é extrema-direita. Porque ela não está concordando com a ideologia marxista. Então, eu tomava lapada ali de
ela, ela apoiou a reforma da Previdência, é de extrema-direita.
É, por isso. Porque é, quem conduz o debate na esquerda é uma esquerda burra, uma esquerda ignorante. Por mais que seja letrado, está me vindo na cabeça, eu não vou falar o nome, mas está me vindo na cabeça uma pessoa que se veste de drag queen é, e fala muito, é uma pessoa que ensina, e ensina muito bem, é muito estudada, tem muitas referências. Eu acho que você sabe de quem eu estou falando, né? Tem muitas referências, fala bastante coisa, ensina bastante sobre é, marxismo e coisas de esquerda na internet e fala muitíssimo bem, ensina muitíssimo bem, chega em programas muito bons, chega em audiência muito, muito grande, é, de todos os níveis, né? Desde, sei lá, Bruno Gagliasso, a, sei lá, Faustão, não sei, não sei se é a mesma audiência, mas enfim... É, ensinando uma coisa que não é realista. Essa pessoa não sabe nada de política pública, não tem essa noção desse panorama histórico que a gente passou aqui, de como surgiu o Cade Único, por que surgiu essa noção neoliberal. Eu odeio que chamem isso de neoliberal, velho. É só uma solução baseada em evidência. Não tem ideologia nenhuma, é dado. Não tem ideologia.
Não, e o Bolsa Família só existe graças ao neoliberalismo. Não fosse o neoliberalismo. E o FMI não existiria Bolsa Família. E o Lula era contra o Bolsa Família.
Mas essa pessoa fica falando que é uma agenda neoliberal e que vai acabar com tudo, porque vai privatizar tudo. E as pessoas, como essa pessoa fala muito bem, ensina muito bem, e realmente tem um conteúdo muito bom, não estou falando mal da pessoa. É só que essa pessoa é ignorante nesse assunto específico. É, eu tentando fazer minha culpa, meus seguidores odeiam quando eu faço isso. É, porque eu tô falando mal da pessoa, eu tenho que assumir que eu tô falando mal da pessoa, né? Mas enfim.
Você tá falando mal da narrativa que a pessoa propaga, não é nem dela, né? Não
é, é, eu tenho maior respeito por ela, acho ela bem, bem inteligente e tal. Tem, tipo, eu realmente respeito o trabalho dela, mas é que isso me irrita muito, que ela fala que tem uma agenda neoliberal para o capitalismo, vai destruir tudo. Cara, se não fosse essa agenda neoliberal, entre muitas aspas, não existiria o programa mais bonito que a gente tem no nosso país. Quiçá até dentre os programas mais importantes que existem no mundo, que é o Bolsa Família, que é a coisa mais maravilhosa do ponto de vista de política pública.
E que completa 20 anos esse ano, né, apesar da interrupção que houve no governo Bolsonaro quando ele mudou para Brasil, Renda Brasil, sei lá, e demorou para pagar um
Auxílio
ano.
Auxílio Brasil.
Auxílio Brasil. Mas enfim, o Bolsa Família completa 20 anos e mandado importante. É, que é isso que é difícil. A gente tem também uma direita no Brasil, ignorante, igualmente como tem na esquerda.
Eu acho que é até mais.
Que, de gente que fala assim: ah, porque você está pagando para vagabundo ficar em casa? Eu conheço na minha casa, minha empregada, ah, o meu vizinho, tem um cara que recebe e não precisa. Claro que tem essas pessoas mau caráter, tem isso, mas os dados estão lá. Por isso que você falou que você ficou feliz quando você falou do Cade Único. Os dados do Cade Único que está todo mundo divulgando aí. Principalmente o pessoal mais de esquerda, mas que, e é bom que divulguem porque é um programa bom. 60%, mais de 60% das pessoas que foram incluídas no Bolsa Família saíram do programa e saíram do Cade Único porque, através do Bolsa Família, conseguiram estudar e buscar uma profissionalização.
A gente está entrando numa era muito da hora do Bolsa Família. Nossa, como eu amo essa área, velho! Eu quero muito voltar para a academia porque é muito da hora. A gente está entrando numa era muito boa porque a molecada que entrou no Bolsa Família para ganhar vacina, está começando a entrar no mercado de trabalho. os filhos do Bolsa Família estão começando a entrar no mercado. A gente vai começar a ver, de fato, o efeito do Bolsa Família. Então, a gente vai começar a ver dado, de fato, e eu acho muito... Eu fico até arrepiada. Eu acho muito lindo que os dados mostram que essa molecada toda, que foi vacinada por causa do Bolsa Família, hoje tem uma condição social melhor do que os pais e pode prover oportunidades melhor para os pais. Então, o objetivo do Bolsa Família, obviamente, era...
Emancipar essas pessoas, incluí-las e...
E desenvolver, né? Promover o progresso social. E conseguiu. Então, a gente vai começar a ter dados sobre isso. Eu acho muito lindo. Que bom que o Bolsonaro chegou bem no final desse primeiro ciclo, né, do Bolsa Família. Porque ele não conseguiu estragar essa parte. Ele estragou, muito triste, né? Estragou para muita criança, que hoje é criança. Mas para quem foi beneficiado há 20 anos... que agora está entrando no mercado de trabalho e tal. Está saindo várias notícias, inclusive, de fulano de tal que, sei lá, vivia de Bolsa Família.
Mora no Piauí e é programador de sei lá, de TI.
Foi chegado
trabalha
para a
Califórnia, trabalha remoto e ajuda a família, ou seja... Só que é engraçado você falar dessa questão do Bolsonaro, porque vale dizer... quando o Lula ganhou em 2002 e assumiu em 2003, ele falava de herança maldita. E ele ficava falando herança maldita, do FHC, privataria, não sei o quê. Só que a maioria das coisas bem-sucedidas são coisas que o Fernando Henrique começou, que o PSDB começou. E não começou porque eles são bonzões, é porque o Fundo Monetário Internacional, o FMI, que a esquerda também só xinga, né? E o capital internacional...
Desculpa, o FHC é bonzão mesmo.
Mas tudo bem, mas o FMI obrigou o Brasil... a ter dados para poder emprestar dinheiro.
Eu não admito que fale mal do FHC.
Mas, bom, então você tem, mas traz um petista aqui.
Cara, o cara fez as duas melhores coisas que a gente tem. Mas o Plano Real e o Bolsa Família.
Você está pregando para convertido. Eu sou fã do Fernando Henrique Cardoso. Eu acho que o PSDB foi muito incompetente em não defender o próprio legado, porque o Fernando Henrique fez um governo...
O PSDB é péssimo nisso.
Fez um governo de estadista, porque as medidas que eles fizeram duram até hoje. O Plano Real dura até hoje. A lei de responsabilidade fiscal dura até hoje, o Conselho Monetário Nacional dura até hoje, o Banco Central, na estrutura que está, foi ele que colocou. Imagina você que na década de 90, cada estado tinha seu banco estadual. E não era só o banco estadual tipo Banespa, tinha o equivalente à Caixa Econômica Federal também, tinha a nossa...
O cara nem sabe o que é Banespa, vamos explicar. O Banespa era o banco, tipo, se você é funcionário público do estado de São Paulo, né, você recebia pelo Banespa. Não era isso?
E você podia ter a conta sem ser também. Era um banco do Estado. Era um banco do Estado de São Paulo. Que nem tem o Banco do Brasil, tinha o Banco do Estado de São Paulo, tinha o Banesp em Pernambuco, tinha o Banerje no Rio, tinha o Banrisul no Rio Grande do Sul. Todos Banesp no Espírito Santo. Então, cada Estado tinha o seu banco, emitia papel, criava inflação para o Estado. Era uma coisa maluquice. Privatizaram todos os bancos estaduais, centralizaram apenas os dois federais. Regularizaram o sistema bancário.
E também privatizaram. O Banco do Brasil é privatizado.
O Banco do Brasil não é privatizado. Ele é listado em bolsa, mas ele é...
Economia mista, não é?
Mas ele é majoritário do governo federal, né?
Tá. Tipo a Petrobras.
Tipo a Petrobras.
Sabe o que eu queria? A gente falou aqui de assuntos muito legais, mas eu queria que você falasse... Eu sigo uma linha diferente, né? Eu queria falar um pouco... queria que você falasse um pouco da sua carreira. Porque é muito comum, principalmente no TikTok, a minha audiência pergunta muito sobre como eu cheguei onde eu cheguei, como que eu me encontrei, né, se foi um caminho fácil, porque eles encontram muita dificuldade hoje, natural, a gente também encontrou dificuldade na nossa época. E aí eu falo muito assim, cara, eu demorei muito para me encontrar, mas eu tive muita sorte de ter referências, né? Eu tinha meus pais como referência intelectual, eu tinha meus irmãos trilhando ali caminhos universitários e profissionais que eu podia olhar o que eles estavam fazendo certo ou errado e aprender com os erros. Então eu tive muitas referências. Conta um pouquinho pra gente como que foi o seu processo, porque você foi... Eu acho importante ressaltar aqui pra galera que o Caio... eu até usei isso na minha carta de inscrição para os mestrados, eu até tenho um parágrafo que eu falava disso, eu falava assim, é muito curioso como na minha família, a gente tem duas, é a mesma geração, mas enfim, são duas gerações diferentes, porque meu irmão, ele se formou em escola pública, no ensino médio, e passou na USP, e fez USP, e enfim, seguiu a carreira. Eu não, eu fiz uma das escolas particulares mais caras de São Paulo. Isso porque a nossa família tinha uma condição de renda diferente, porque eu era mais nova, né? Quando chegou a minha vez, tinha o meu irmão que já estava, né? Já não era mais um dependente da família. Meus dois irmãos já não eram mais dependentes da família. Então, sobrava dinheiro para pagar a minha escola. Então, a gente já viveu uma diferença geracional ali. E o curioso é que você passou no vestibular mais rápido do que eu.
É, assim, primeira coisa, a gente tem a base familiar, ela é muito importante. Então, nem todo mundo tem o privilégio que a gente teve de ter um pai e uma mãe que valorizam o estudo, que tiveram a oportunidade de estudar, quer dizer, tiveram a oportunidade, não, lutaram muito para conquistar essa oportunidade quando eram jovens. E sempre eles... Nunca faltou para mim, para você e para o nosso irmão, para o Dario, condição para estudar. A gente não tinha luxo.
Pelo contrário.
A gente não tinha luxo, a gente não tinha roupa de marca, não tinha carro, essas coisas. Mas a gente tinha, os livros não faltavam, né? A comida
para... Os recursos para estudar nunca faltaram e tinha até demais.
E tinha até uma cobrança para que a gente desempenhasse. No, né? Eu queria ser jogador de futebol, meu sonho era ser jogador de futebol.
É verdade, papai
te levou
para... Fui
pro Sport Recife, lá nos juniores, fiquei lá. Chegou um momento que o papai falou assim para mim, ó, filho, eu não consigo te bancar tentando ser jogador de futebol, porque não depende só de você. Ainda que você fosse super craque, que hoje eu admito não era, ainda que eu fosse, não depende, tem muitos fatores para você dar certo no futebol. Ele falou, ou você vai estudar ou você vai ter que se bancar. Na época eu chorei, fiquei triste, mas eu agradeço meu pai, nosso pai até hoje, porque graças a essa, ele foi duro comigo, eu tive que escolher um curso, fui fazer direito e o direito me abriu as portas. Então assim, o que eu posso dizer para as pessoas o estudo é o melhor investimento que você faz para você, porque ninguém tira de você, isso não é um jargão, mas é verdade. Ninguém tira. A hora que você se formou no ensino médio, você tem o ensino médio. Você já é uma pessoa que já concluiu, você está alfabetizada. Se você fizer um curso técnico, aquilo que você aprendeu é teu. Se você fizer uma faculdade, aquilo é seu. Ninguém te tira. E tudo que você fizer, tente se relacionar bem com as pessoas. Nem todo mundo da sua sala, nem todo professor é gente boa, mas tem pessoas interessantes. Então, se relacione bem. O networking, que é uma coisa que o gringo faz bastante, principalmente o americano, no Brasil a gente não valoriza.
Faz em excesso, eu diria. É chato pra caralho.
Tem que fazer, tem que fazer. E você tem que sempre pensar se aquilo que você está fazendo no futuro pode jogar contra você. Então você constrói a sua imagem. É claro que você não tem que ser uma pessoa coxinha, super...
Cara, mas conta a sua história. Você já está dando a lição sem contar como é que foi.
Bom, então é isso. Eu tentei ser jogador de futebol, não consegui. Meu pai foi duro e graças a Deus ele falou para eu estudar. Eu tinha ido fazer escola pública no ensino médio, então, obviamente, minha formação não era tão boa para eu entrar na USP direto. Eu apliquei para a bolsa, fiz provinha de bolsa no Etapa e num outro cursinho.
E aí você não conseguia estudar à tarde, e aí você pediu para fazer, você falou, pai, eu não consigo ter a disciplina de chegar em casa e estudar. E se você me colocar em outro cursinho, lembra disso?
Lembro, eu tinha bolsa integral no universitário de manhã, aí fiz a prova de bolsa, ganhei parcial no Etapa, então eu fazia universitário de manhã e Etapa à tarde. Porque eu aprendo muito ouvindo, mais do que por conta própria. Aí fiz dois cursinhos, aí na primeira vez eu não passei, quando junto com o ensino médio, né, fazendo um cursinho, na segunda vez fazendo os dois, eu consegui passar em direito lá na São Francisco e aí começou minha trajetória, como ser um advogado no futuro, né?
E na São Francisco você... foi presidente do Centro Acadêmico 11 de Agosto?
Fui presidente do Centro Acadêmico, então eu fiz política estudantil, eu era da Atlética, jogava futebol, realizei meu sonho de jogar bola pela faculdade, participava das festas, de tudo, então eu era um cara social, eu curtia a faculdade em tudo que ela podia oferecer.
Mas o 11 de Agosto foi importante, não foi, o Centro Acadêmico?
Foi, ó, o Centro Acadêmico da Faculdade de Direito da USP, ele é o mais tradicional do Brasil. Tem 11 ex-presidentes da República, a maioria da República Velha, que estudaram lá. O Haddad foi presidente do 11 de agosto, o Michel Temer tentou e não conseguiu, o Aloysio Nunes foi presidente lá, o Dimas Ramalho, tem várias pessoas da política influentes que foram. Então foi muito importante, porque lá no 11 de agosto eu aprendi a disputar uma eleição, ganhar, perder. Ter vida partidária, né? Ser obrigado
negociar,
sim. Negociar, nem tudo que você quer sai.
Aí você saiu do 11 de agosto, você se formou, foi fazer um curso de inglês na Irlanda.
Fui morar na Irlanda, estudar inglês, trabalhei como faxineiro, trabalhei como garçom, trabalhei como vendedor de celular, vendedor de roupa, joguei bola lá na First Division da Irlanda lá, que é super esquisito, porque é a primeira divisão deles, mas é super amador, assim, os caras são bombeiros e jogam bola, ninguém é só futebol. Isso foi em 2008. Voltei para o Brasil e aí comecei a advogar, advoguei na área pública, depois fui para a área privada, trabalhei em seguradora, banco, escritório. E aí fui convidado para trabalhar no Tribunal de Contas do Estado. com um conselheiro.
Mas eu acho legal a gente reforçar aqui a parte do... Que você nunca, vamos ser sinceros, assim, você nunca se encaixou muito nesse setor privado, né? Você sempre era meio, tipo, ah, não tô muito bem aqui.
É, o setor privado, ele me ajudou bastante, assim, porque, embora não me encaixasse, ele te exige, né? Ele cobra resultado. Então, quando eu tava num grande escritório aqui em São Paulo, eu aprendi da pior forma, que é o seguinte, não adianta, lá, não é que nem no órgão público, que se você entrar e cumprir suas horas, independente do trabalho que você fez, você vai embora para sua casa. Lá, eu tinha que debitar as horas de trabalho que eu fiz para qual cliente e quanto que aí o cliente ia ser cobrado. E aí tinha duas pessoas acima de mim que revisavam o que eu fiz. Então, se eu ficasse lá 15 horas, mas o que eu fiquei 15 horas, eu conseguia debitar 5, eu ia debitar 5. E eu não podia ir embora para casa antes de debitar 7, pelo menos 7. Então, eu tive que aprender a gerir meu tempo, ser eficiente e tal. Então, foi muito bom para me formar um profissional mais eficiente, antes de eu ir para a área pública. Quando eu fui para a área pública, eu já tinha essa formatação que era a privada te dá, de trabalhar por resultado, ser eficiente, mais profissional.
Não, mas o que eu quero frisar aqui é porque você tem que ter um pouco da noção que eu falo muito com um público muito jovem, que é muito frustrado com o mercado de trabalho. É uma geração, a geração Z é muito frustrada, e eles acham que o mercado de trabalho não funciona para eles. E o que eu tento falar é, cara, não funciona para ninguém, é uma bosta para todo mundo, principalmente no começo, é muito ruim, né? É sofrido, o começo de todo mundo é zoado, você ganha mal, você trabalha para cacete, você não sabe o que você tá fazendo, você tá aprendendo, né? Você foi jogado ali para fazer uma coisa que você vai ter que aprender a fazer, e você ainda tem que ter sucesso, né?
Sim. Sim, é bom, eu acho que só vai piorar nesse sentido das pessoas não se sentirem, não se encaixarem, porque não dá para todo mundo ser empreendedor, não dá para todo mundo ser startup.
Cara, mas a verdade é que a gente sofria isso também, isso que a gente não ficava falando na internet.
Mas porque nossos pais falavam, tá bom, Caio, tá bom, Olivia, vocês não gostam, mas você tem que pagar suas contas, eu não vou pagar para você. Então não adianta você falar, não gosto, se você não gosta, você vai viver do quê? Então, a menos que você crie uma fonte de renda, que você venda algo, que você... Você vai ter que pagar suas contas. Eu vejo muitos jovens falando assim, ah, esse trampo eu não gosto porque ele só paga as contas. Ele não me preenche, não me realiza. Meu amigão, pagar as contas, você já é privilegiado de pagar suas contas.
Né, total.
Então, assim, entenda por que aquele trampo está te pagando. Porque talvez, com a inteligência artificial, você nem seja mais necessário daqui a um tempo. Para você se tornar necessário para o trabalho de alguém, para o lucro de alguém, você tem que ter qualidade, você tem que estar sempre se atualizando. Então, meu, não adianta, você tem que, na vida, você tem que saber equilibrar tempo e dinheiro. Então você tem que ter um trabalho que te pague e te dê tempo para você fazer algo que você goste também, curtir com as pessoas que você ama. Então, a vida adulta é isso, não tem pra onde correr.
Bom, aí beleza, aí você foi nesse trampo aí você foi chamado pro Tribunal de Contas.
É, eu passei por várias empresas privadas, passei por órgão público, aí no Tribunal de Contas ele me chamou para trabalhar... que ele tinha um projeto lá, fazia a escola de contas, queria modernizar e tudo mais. E eu aceitei o convite e fui trabalhar. E foi uma experiência super rica no Tribunal de Contas. Eu vi como que você fiscaliza as contas públicas. Então, lá a gente pegava os contratos que prefeitos e governador faziam e via se foi feito correto, onde tinha falha. Começou aí foi muito legal porque o Tribunal de Contas começou a fazer medição de desempenho. Ver se avaliar o contrato, não só se, contratei 10 milhões para entregar isso, entregou. Entregou no prazo, foi na qualidade desejada, a contratação foi correta, era isso que precisava, né? Começa a criar o índice de gestão. Então eu participei desse processo. Aí a gente percebeu que vários prefeitos, vários administradores, eles erravam por despreparo. Imagina você um prefeito semi-analfabeto que foi eleito, porque é popular, e aí ele não sabe como faz o contrato. Ele chegava para a gente e falava assim, mas eu fiz porque o cara me falou que era assim, eu fiz, você não sabe, não, tudo errado. Aí a gente percebeu que tinha formação, começou a fazer formação, capacitação, então foi super legal, rico. Só que esse meu chefe, que era o conselheiro, falou, você não tem vontade de ser candidato? Eu falei, putz, eu tenho vontade, eu gosto, mas eu não tenho dinheiro. Ele falou, a mudança nas regras de eleição, eu acho que você deveria tentar, porque como é a primeira eleição que não pode mais comício, não pode mais showmício, né? Brinde, não sei o que, não pode publicidade, se você fizer algo digital, você pode...
A molecada não sabe o que é isso, você precisa explicar. Antigamente, gente, quando o Lula ia falar, tinha um show da Lady Gaga, né? Tipo...
Zezé de Camargo, qualquer coisa, tinha um...
Era um bagulho sinistro,
Chico
assim.
Chico Buarque.
Ainda tem um pouco, né? Mas enfim,
Mas hoje não pode, se você falar assim, showmício com Gustavo Lima e o candidato tal... Aí o Gustavo Lima atraía público, tava todo mundo lá para ver de graça o Gustavo Lima, de graça não, porque alguém tá pagando o show. E aí no meio do show falava, ó, o Caio é maravilhoso, vota no Caio, não sei o quê, não pode mais. Então essas mudanças, ele falou, faz. Aí eu fui lá e comecei a fazer esse trabalho, e você me ajudou.
Eu lembro quando, essa conversa foi muito marcante, a gente foi naquele France Café da Baronesa de Tu, que não existe mais. E você sentou muito triste, muito abatido, assim. Você sentou e falou, cara, eu acho que eu vou desistir da candidatura. Aí eu falei, por quê? Aí você falou, cara, eu conversei com vários marqueteiros, nenhum deles topou fazer minha campanha. Ou porque eu não tenho dinheiro, ou porque eu não tenho curral eleitoral, e eles acham que eu não tenho a menor chance. Então, por que que eu vou investir nisso, né? O pouco dinheiro que eu tenho para investir, que é realmente muito pouco. Por que que eu vou gastar com isso? Então, eu tô desanimado e tal. E eu fiquei puta, falei, porque naquela época eu tava coincidentemente trabalhando num projeto do Google, e eu tava muito, nossa, manjava muito de, nossa, até tô desatualizada hoje, porque já passou bastante tempo, né, eu manjava muito de como usar, naquela época, o Google, né, o YouTube,
AdWords, né, toda
essas
a parte
coisas
de...
aí pra alcançar público, mas eu trabalhava exatamente analisando os dados do Google, então eu olhava e falava, cara, mas não, existe um espaço enorme para ser ocupado, é só você aproveitar esse espaço, vamos lá, não sei o quê. No Facebook também, né, tinha, era outra coisa, muito, nossa, como engraçado, né, tão pouco tempo.
Não tinha TikTok, o Instagram era muito pequeno, então era Facebook e YouTube, né.
E aí você foi o pioneirão, assim.
Eu fui o pioneiro. Com certeza foi a primeira campanha do Brasil 100% digital eleita pelas redes. Numa época que nem era permitido fazer post patrocinado. Então era orgânico.
Era orgânico. E você viralizava, era bem na hora. Aquela época foi bem legal.
Foi muito legal. E a gente criticava o prefeito na época, que era o Haddad, mas não era, nunca xinguei o Haddad. Eu nunca fiz ataques pessoais, porque eu tenho respeito pelo Haddad. Eu criticava a gestão. E aí era legal porque a galera de esquerda vinha me criticar, eu falava, cara, mas rebate o argumento que eu trouxe. Em vez de me xingar, me chamar de coxinha, me xingar de não sei o quê, porra, ele falou que ia fazer 8 céus, entregou 1 pela metade, ele falou que ia zerar a fila de creche, a fila aumentou. Ele falou que ia entregar 4 hospitais, não entregou nenhum, estão todos parados na metade. Então eu estou criticando objetivamente o que ele falou que ia fazer. Aí você está falando de ciclofaixa... Tal, beleza, a ciclofaixa, quem é da periferia não está usando a ciclofaixa, tem que pegar um carro para vir trabalhar ou pegar um ônibus cheio ou um metrô. Então assim, a Cracolândia, né, ele falava de braços abertos e tal, aí eu fui ler lá os relatórios da Open Society, do De Braços Abertos. Eu não acredito em redução de danos de crack. Para quem não sabe, redução de danos é você pegar uma pessoa que é usuário de droga e reduzir o risco dessa pessoa... É ter uma overdose ou ter uma contaminação. Isso acontece muito com drogas de seringa. Aí você dá a seringa limpa para a pessoa. Tal. Não tem uso saudável do crack. O crack, em qualquer quantidade, ele é altamente nocivo, altamente químico dependente. Então, o que acontece? Você chega para o usuário de crack e fala assim, olha, tá aqui, eu vou te dar R$200 se você topar fazer a limpeza da praça ali uma vez por semana. O cara pega a roupinha dele, pega o dinheiro, compra a pedra de crack, usa e volta e fala, ó, semana passada eu fumei 40 pedras. Agora eu reduzi para 20. O cara acredita e renova o benefício. Eu não acho eficiente. E no caso aí, como você está lidando com o tráfico de drogas, você está financiando uma atividade que no fim das contas está financiando o tráfico. Então eu fiz críticas nesse sentido. Não falei que o usuário de droga tem que ser morto, preso. Não, eu sou um humanista. Mas aí as pessoas não aceitam. O que eu não sabia, Olivia, é que aquela linguagem e a minha forma de atacar um governo de esquerda,
criticar, né?
De criticar um governo de esquerda, as pessoas que estavam me apoiando ali viriam a ser, no futuro, bolsonaristas e radicais.
Vozes de um radicalismo.
Porque é isso que faltava para a direita no Brasil. Faltavam pessoas que criticassem a esquerda num nível um pouco mais alto. Eu fui o primeiro que fez isso, só que eu não virei bolsonarista. Então, em 2018, aí eu fui eleito vereador, tive 23.500 votos. Então fiz um mandato de vereador diferente, várias coisas legais que a gente pode falar depois em um outro momento. Só que em 2018 teve a eleição para presidente e aí eu não virei bolsonarista, eu continuei crítico ao PT, o Lula estava preso na época, o candidato era o Haddad, e eu criticava os dois, eu falava, cara, eu não gosto, para mim essa candidatura do Haddad, só falando do Lula,
é um lugar inabitável na internet.
É ruim, e o Bolsonaro, eu conheço o Bolsonaro já desde quando ele era vereador. Eu fiz vários vídeos, eu mostrei, cara, não tem condição, é muito ruim. É um cara incompetente, despreparado, que se cerca de gente ruim, pensa pequeno. Então eu falei tudo bem antes. Graças a Deus os vídeos estão na internet. Eu nunca vou ser chamado de bolsonarista, nem de petista. E fiz os vídeos. Então a minha base eleitoral, que era crítica ao PT, virou bolsonarista, falou, ah, esse cara aí, se ele criticou o Bolsonaro, não é confiável, virou... Então eu caí no limbo. Então é isso. É, você hoje, você consegue falar com as pessoas dos dois lados, mas é...
Mas eu consigo porque eu deixo bem claro que eu não tenho a menor intenção de entrar pra política. Se eu falasse que eu vou ser candidata, eu tava ferrada. Ainda bem que eu não tenho intenção mesmo, é real. Estaria ferrada em todos os sentidos, mas enfim. É, eu, de fato, tenho uma audiência muito crítica. E assim, eu consegui encontrar um espaço ali que eu converso com gente de esquerda, que, enfim, discorda de mim, mas tem interesse em ouvir o que eu tenho para dizer. E converso com gente de direita, que também discorda de mim, mas tem interesse no que eu tenho para dizer. Eu acho muito lindo quando eu leio assim, um comentário, tipo, ah, eu sou bolsonarista, discordo de você, mas eu gosto do seu trabalho. Eu falo, ah, é da hora. É isso que eu queria. Porque para mim também não importa. Não é porque o cara é bolsonarista que o cara necessariamente é um cara ruim, né? Às vezes ele só tá iludido ali numa ideia errada, mas tá tudo bem.
Ou às vezes ele só detesta tanto o PT que ele se diz bolsonarista porque é o que tem de alternativa, mas... E aí nós vamos voltar para a questão de futuro. Eu acho que a gente tem que, a nossa luta diária tem que ser para que a gente tenha opções que não sejam extremadas, assim, porque se a gente ficar num debate onde você é obrigado a ser extremista, e aí a gente volta para de novo privatização. Por isso que eu fico puto com a esquerda no Brasil. Eles falam de privatização, de concessão, de PPP como se fosse o demônio. E não é. Os maiores avanços que houve foram através desses mecanismos. E eles fazem, eles se apropriam de pautas. Então, a pauta ambiental não tinha que ser esquerda ou direita. Você tem que defender a preservação da biodiversidade.
Não, eu vou te dizer mais. A pauta ambiental não é da esquerda. A esquerda real, assim, sei lá, PCO, é contra a pauta ambiental. A esquerda é mais conservadora do que a direita nesse sentido. A esquerda raiz, né? E a direita raiz também.
Exato. E aí, isso que é que a esquerda caviar, ela faz, ela se apropria das pautas... cool, a pauta progressista, e aí a direita começa a ficar contra a pauta progressista e não contra a esquerda. Então eu acho que a direita brasileira, ela tinha que, as pessoas que têm, são esclarecidas, elas têm que, meu, eu não preciso ser contra direitos humanos para ser de direita. Eu não preciso ser contra desenvolvimento sustentável para ser de direita.
Nesse sentido, tem aquele story que a gente estava vendo do Joel, que a gente estava comentando, do Joel Pinheiro, que mostra a evolução do gráfico, né, de como as pessoas se posicionam. E aí, vou descrever o gráfico, talvez a gente coloque aí, eu peço para os editores colocarem, não sei. O gráfico começava com, sei lá, metade da população falando que não sabe se é de direita ou de esquerda. E tinha uma... estava equilibrado ali, direita e esquerda. O tempo foi passando e foi diminuindo a quantidade de pessoas que não sabiam se eram direita ou esquerda. Foi aumentando o lado da direita e foi aumentando o lado da esquerda. Mas depois das eleições, enfim, no cenário atual... A gente tem mais gente que se declara como de direita, e é uma maior significativo, tipo, mais da metade das pessoas que se declaram como de direita, e direita, tipo, mesmo, e é uma porcentagem menor que se declara como de esquerda. Por quê? Na minha opinião, né? Isso é palpite de feeling. Ser de esquerda é chato pra caralho, é uma militância, como é que fala? Você tem uma palavra pra isso?
É um checklist lá, você tem que...
E qualquer coisa que você faz ali, você leva tiroteio, né? O Geo Willis criticou, não sei se você viu, criticou o Lula e foi... Gregório do Vivier criticou o Lula, foi... Tipo, ser de esquerda é chato. É você viver numa redoma que você... Ou você fala exatamente o que tá escrito no script, ou você vai ser, tipo... como é que fala?
Metralhado. Cancelado, É maniqueísta, é binário, né? É um negócio que... Mas pensa, para a esquerda é bom, para essa esquerda chucra é bom que seja assim, e para a direita também, porque não tem espaço para mais nada. É só duelo de rejeição.
Eu acho que... Bom, eu não vou ficar aqui dando minhas ideias eleitorais, né? Porque, afinal de contas, eu virei uma marqueteira política. Brincadeira, gente, não sou marqueteira política, não. Só fiz umas campanhas, mas eu acho que tem um espaço aí que pode muito bem ser bem ocupado, porque tem muita gente que se declara de direita, não porque, enfim, conhece a direita e quer ser de direita, mas porque ser de esquerda é insuportável. E ser de direita é menos insuportável. Tem os bolsonaristas chato pra cacete também? Tem, mas é menos, entende?
Eu entendo, claro. Eu entendi o que você está dizendo, mas assim, eu acho que as pessoas que falam que são de direita nem sabem o que é ser de direita.
Assim como
as de esquerda. Então é uma coisa de sentimento. A Lava Jato conseguiu fazer uma coisa que é, para muitas pessoas, elas acham que só o PT é corrupto e que só o Petrolão é... Se você olhar o Petrolão, você vai ver que na lista de partidos mais envolvidos, o PT é o terceiro ou o quarto. Primeiro é o PP, depois o PR. Os partidos que estão no top 3 são o Centrão. E eles estão no governo, estavam no governo Bolsonaro, estão no governo Lula e vão estar no próximo. Então a gente fica que nem bobo brigando aqui PT, 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 PT. Só que tem muito, o sistema é muito maior do que isso. E o que eu fico pé da vida é que as pessoas ficam nesse negócio de corrupção, corrupção. Cara, corrupção. Se você for votar com critério de corrupção, você não vota em ninguém.
Você não vota em ninguém.
Você tem que votar com base assim. Qual que é o seu projeto? É fazer com que o ensino fundamental seja de qualidade? Como você vai fazer isso?
É, a questão não é nem qual é o seu projeto, é como você vai executar o seu projeto. Porque chega a galera com umas pautas, e como especialista em política pública, eu fico triste. Chega com umas pautas, então, eu acho que tem que... Eu não tá vindo nada na minha cabeça, mas chega com umas pautas nada a ver, que é impossível de você executar da maneira que a pessoa sonhou. A pessoa não conhece a realidade. Né? A pessoa não sabe qual é o problema. Quer propor uma solução para um problema que ela nem sabe qual que é. E, tipo, pronto. O que eu mais odeio, que eu mais adoro criticar é essa coisa de empurrar a galera para a faculdade. Ah, não. Então vamos abrir faculdade, abrir vaga de faculdade, fazer financiamento de faculdade, tipo, ampliar a vaga de faculdade. Todo mundo vai fazer faculdade.
Fies, ProUni, bora.
Todo mundo vai terminar o ensino médio, porque agora tem a regra lá do ensino médio que todo mundo termina. Terminou o ensino médio, todo mundo vai fazer faculdade. Mano, isso é a coisa mais estúpida que um país em desenvolvimento pode fazer. É a coisa mais idiota que um país em desenvolvimento pode fazer. Porque a faculdade não vai formar ninguém para nada. Porque são, em geral, faculdades ruins, as pessoas já entram despreparadas, saem, né, a faculdade de direito tem que dar aula de português, porque o cara nem entra sem saber interpretar um texto. Então, não tem sentido, né, não tem o sentido da faculdade em si, tem um outro sentido. E a gente não está formando um espaço no nosso meio produtivo para absorver esse mercado de trabalho profissionalizado, entre muitas aspas. Então, a gente está fazendo tudo, a gente está fazendo a solução assim, tipo, no achismo. O PT está melhorando nisso, mas o PT é rei disso, de fazer umas soluções no achismo, baseado em nada. O FHC, eu gosto dele por isso, porque ele é técnico. Ele fala assim, tá, a gente tem um problema, vamos entender aqui. Qual que é o problema? Qual que é a raiz desse problema? Tem prostituição infantil? Por que que tem prostituição infantil? Vamos lá entrevistar essa família e entender por que que essa menina tá na rua se prostituindo. Por que que esse menino não tá indo pra escola, mãe? Ah, esse menino não tá indo pra escola porque pra mim vale mais a pena que ele... Eu queria que meu filho fosse pra escola, mas pra mim vale mais a pena que ele vá pra roça comigo ganhar R$6 por dia... Pelo menos eu dou comida pro meu filho. Se eu mandar ele pra escola, eu vou gastar dinheiro e eu não vou conseguir alimentar ele. Então, eu queria que ele fosse pra escola, mas não dá.
Por isso que o censo é fundamental, ter censo periodicamente. Você medir as pessoas, quantas pessoas tem por casa, família,
perfil. Aí o Fernando Henrique vira e fala, tá bom, mãe, se eu te der... Seu filho ganha R$6 na roça, se eu te der 7, você manda ele pra escola? A mãe fala, mando, claro, melhor dos mundos pra mim. Então é conhecer o problema pra você desenhar a solução, não é da cabeça, assim, já sei. Por que que a gente não manda todo mundo pra faculdade? Tipo, não é assim que funciona, gente. Nem precisa de todo mundo pra faculdade, porque o trabalho não absorve.
E esse todo mundo não é todo mundo, embora custe pra caramba, custa muito mais caro. O número é mais ou menos assim, quando o Lula assumiu em 2003, 2,5% da população em idade de estar no ensino superior, estava. Quando ele terminou, depois de ProUni e tudo, segundo mandato e tal, era 5,5% para 6%. Então dobrou a população em ensino superior. Legal, porque também tinha uma exclusão. Mas isso não resolve. Só que a narrativa é o quê? Ah, o filho da empregada doméstica e do zelador agora pode fazer medicina. Então, beleza. São histórias também que são legais. É legal. A mobilidade social é importante. Só que fica só no discurso da narrativa. Lembra que eu sempre te dei o exemplo da questão de cota racial, que é um tema bastante que as pessoas são apaixonadas para falar. Lembrava da cidade de Salvador. Salvador é uma cidade que é a cidade, talvez, a capital mais preta do Brasil. Porque era a entrada dos escravos no período colonial, era Salvador. Então tem muita, uma população preta muito forte. E aí você tinha em 2003, em Salvador, 75% da população se autodeclarava preta. E aqui, vamos deixar claro, é preta, não é pardo e preto que somados dá negros, é preto. E quando você ia para o extrato de ensino, pessoas no ensino superior, dava menos de 12%. Então é evidente que naquele território ali é indiscutível que mais de 70% da população que é preta não consegue chegar no ensino superior. Aí o Holiday, os meus amigos lá que são contra a cota, eles, só porque eles são pretos, eles acham que podem falar o que eles pensam.
Guto Zacarias.
E podem falar, mas nem sempre vão ter razão. Eles falam assim, ah, mas se você fizer para a cota da escola pública e de renda, vai incluir, vai, só que tem um problema aí, em Salvador vai, que é a questão da representatividade, né, da ação afirmativa. Só que eu dava o mesmo exemplo, eu falava, quando a Dilma fez, então nesse caso Salvador, é indiscutível que a cota ela repara uma desigualdade muito injusta, muito perversa, que reflete uma série de preconceitos e falta de oportunidades que tem que ser resolvida por todos nós. É sacanagem deixar a gente que está, é injusto. Aí a Dilma vai pro decreto e faz a cota nas federais todas. Aí você tem em Blumenau, uma federal, onde você tem a cota para preto. Só que Blumenau não tem preto. Só que em Blumenau tem gente que é loiro, descendente de alemão, que está na periferia porque a pessoa está no bairro pobre.
Que não é porque não tem preto que
aí
não tem
gera
pobre.
Aquele ruído. Porra, eu sou loiro e eu não tenho acesso. Daí vem o cara da Bahia, porque é federal, e faz. Esse é cria as distorções. Aí essa galera da esquerda e da direita fica discutindo essas exceções, essas distorções, e não discute a política pública.
De política burra. De política feita na base do feeling. Ah, quer saber? Hoje eu acordei e tô com vontade de incluir preto na universidade. Vou criar cota. É tipo isso. Não vai entender a raiz do problema e desenhar uma política pública baseada em evidência. É tipo, baseado no que eu acho.
Não, e se for política de Estado, porque o Estado brasileiro reconhece que tem o racismo, que tem uma reparação histórica para fazer. Então, se ele erra na política que ele implementa, ele gera margem para que quem é insensível ao tema lute contra a política. Entendeu? E aí você fica numa rinha de galo que...
E mostre que a política não é efetiva. Mas não pela razão que a pessoa acredita, né? Tipo, o Holiday que fala, cota é injusto. Não é por isso. É porque a política de cota foi mal feita. Ele tem um monte de dado ali para mostrar, mas não é porque a política em si, a ideia da política é ruim. É a forma de execução que é ruim.
Ele fala muito sempre do tribunal racial. Ele fala, pô, por que que acontece? Aí que aconteceu. Aí no Brasil a gente tem isso. O IBGE considera negro quem é pardo ou preto. Só que aí você tem, dentro da população parda, você tem pessoas que são pretas ou descendentes de pretos e que têm vergonha de se assumir e se dizem pardos. E você tem pessoas que não são descendentes de pretos, mas tem, às vezes, árabe ou indiano ou sei lá o quê, qualquer outro tipo de que pele um pouco, que não é branca, mas se considera pardo, e vira essa coisa. E aí o Holiday falou que várias questões, várias políticas de cota foram feitas com... Um conselho de pessoas que vão avaliar por foto ou entrevistando o candidato para ver se a pessoa de fato é o que ela se declara ser. E é claro, isso é uma bizarrice, gera uma puta constrangimento. Eu estou dando esse exemplo, não quero entrar nesse assunto, não é um assunto que eu domino. E, enfim, eu sou favorável à política de cotas, eu acho que elas têm que ser bem planejadas para não gerar o efeito contrário. Mas é um exemplo que eu falo, a política não está sendo baseada em qual o objetivo daquela política e qual o resultado que está sendo alcançado para você corrigir rota. É sentimento. E aí, se você criticar a política de cota, você automaticamente é racista, você é uma pessoa ignorante que não conhece o legado da escravidão. É. A mesma coisa vale para o machismo, vale para a LGBTfobia.
E todas as bandeiras que... O que eu ensino muito para a minha audiência é assim, tem uma forma muito fácil de você formar opinião sobre qualquer tema. É qual que é o custo e qual é o benefício dessa proposta. Se o custo vale o benefício, beleza. Aí necessariamente sempre vai ter alguma coisa que vai ser questionável, né? Então você vai criar uma política, sei lá, não tô conseguindo pensar,
O ônibus subsidiado, ou por que não? Se for cobrar o ônibus aqui, você vai fazer o ônibus ser R$14 em São Paulo.
Não, eu vou dar um exemplo bem fácil. Você vai fazer uma estrada nova ali, privatizada, que vai ter um pedágio. E aí você analisa o custo-benefício, né? Qual que é o custo? O custo é que a gente, enfim, vai ter que passar para uma empresa. O benefício é que essa empresa vai, né? A gente vai ter menos custo como Estado, etc e tal. Aí vai ter alguém que vai falar assim, ah, mas é injusto com a pessoa que é pobre e vai passar por esse trecho e vai começar a pagar pedágio, porque ela não tem condição de pagar pedágio. Tá, isso entra na conta do custo. E aí você pensa, tem algum jeito de remediar isso? Sei lá, eu posso dar um passe livre para essa pessoa no pedágio? Tem alguma forma da gente contornar? Ou a gente precisa acabar com a política inteira, porque tem uma pessoa ou um grupo de 5 pessoas que não conseguem pagar o pedágio e que vão ter que pagar o pedágio todos os dias, sabe? Você tem que pensar na solução, não acabar. Nossa, não, essa ideia é ruim por causa disso. Não, você tem que pensar... Tá, tem um custo. Eu consigo minimizar esses custos? Eu consigo maximizar os benefícios? Vai ter alguém que vai ser prejudicado com essa política? Vai. Como que eu posso contrabalancear essa pessoa que vai ser prejudicada com essa política? Tem alguma forma? Porque no overall, a ideia é que a gente caminhe para a evolução. Se a gente ficar só olhando para custo ou só olhando para benefício, a gente nunca vai caminhar para evolução. A gente precisa sempre ponderar e olhar e falar, pô, quais são os custos e benefícios, para onde eu quero ir, que eu quero priorizar, e vai ser isso daí que eu vou direcionar.
Uhum, concordo.
É uma fórmula muito simples, assim, racional, tranquila, você não precisa ter ideologia nenhuma, pode fazer sentido dentro ou fora do seu campo político e tá tudo bem, não tem estresse. Ninguém precisa sofrer por causa de política.
É isso, eu acho que a gente já tá no nosso horário, não sei como é que tá aí a sua... Já deu aqui, mas para encerrar a nossa conversa...
Você que vai fazer o encerramento? Diga, conduza!
Eu quero te falar uma outra coisa que eu acho que faltou a gente dizer só para encerrar, mas fica para uma próxima. Essa experiência minha lá em Nova York, fazendo mestrado, eu percebi lá que todos os parques são concedidos, nenhum parque lá é operado. Então, assim, os brasileiros vão para lá e adoram os parques, porque são bem cuidados. Eu acho que se a gente conseguir desarmar as pessoas para que elas parem de ver privatização e concessão como algo necessariamente ruim, já é um grande avanço. Para o Estado poder focar naquilo que o privado não quer fazer. Entendeu? Então,
ou que, mesmo que queira, é melhor que o Estado faça, né?
Tipo segurança pública, polícia militar. É óbvio que tem que ser estatal.
Não sei. Eu sou aberta à privatização de tudo. Mas também acho que nem toda privatização é boa. Então fica aí esse... Cada caso é um caso. Caio, muitíssimo obrigada por topar. O Caio vai voltar para Nova York, gente. Eu sei que vocês vão pedir para ele voltar para falar de alguma outra coisa, porque sempre aparece alguém pedindo para você falar de alguma coisa específica que eu deixei faltar. Mas fica o convite para você voltar quando você estiver no Brasil de novo.
Fechou, Cícero. Obrigadão. Prazer.
Tchau, gente. Muito obrigada. Beijo, outro tchau.